Reunião da Igreja em Curitiba, 12 de agosto de 2017. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: O Modelo de Deus e a Cruz. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Amém, amados irmãos em Cristo. Aquela palavra de Paulo sempre cumpre na nossa vida, né? Combates por fora e temores por dentro. A nossa carne não tem descanso, há combates. Um dia o Valdemar, esposo da Railda, ele compartilhou algo sobre esse combate, esse não dar descanso para a carne. É como a mulher que está na cozinha e ela está batendo o bife com aquele martelo, bate o bife de um lado e vira, bate de novo do outro lado, vira de novo, bate de novo, vira para lá. A obra da cruz é assim todos os dias na nossa vida. O martelo da cruz bate e nós vamos sendo preparados por Deus cada dia, né? Semana passada começamos assim a compartilhar sobre como Deus realiza as coisas, como Deus ama. Começamos com esse texto, como Deus ama. Em João capítulo 13, começamos a compartilhar aqui. Então, aqui no verso 34 e 35, nos diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. E o Senhor fez uma ênfase nessa palavra: como eu vos amei a vós. Como eu. Jesus falando: como eu. Agora, veja como dá um vislumbre muito amplo essa palavra: como eu. Esse como eu aí, de Jesus, tira fora o nosso eu. Eu estava vendo uma mensagem do Billy Graham, as últimas palavras dele, assim, ele foi focando toda a sua vida, aonde ele pregou milhares, milhões de pessoas, quantas pessoas importantes, governantes, puderam ouvir a palavra do Senhor através de Billy Graham. Vamos esperar o Senhor. Vamos esperar Ele chegar. Como uma virgem está guardando o seu amado. Ela tem lutas pelo caminho. A Rebeca atravessou todo aquele deserto em cima de um camelo. Situação difícil. Para encontrar seu noivo. Que situações nós passamos. Que dificuldade nós passamos. E nós paramos no caminho. Eu pude ver essa semana naquelas batalhas que estava passando na minha alma. Se vamos prosseguir por causa de alguém tremendamente que atrai nossa alma, que é Jesus Cristo, que cativa-nos, cativou-nos em sua morte, cativou-nos com seu amor, prendeu-nos dentro da eternidade, com correntes de amor, com cordas de amor, estamos presos dentro da eternidade. Quem quer viver no tempo, quem quer viver como um cidadão deste tempo? Eu não quero. Se o reino de Deus me mostra as glórias futuras e também o desfrute presente de uma glória que há de vir, como Pedro falou, que eles experimentaram a glória, como querer viver segundo eu mesmo neste mundo? Jesus diz: como eu, exclui o nosso eu e coloca o eu de Jesus. Então, como eu dizia, Billy Graham disse assim: a cruz, ela não é boa, Ela é um escândalo para muitos. Ela é rejeitada por muitos. Porque a cruz nos confronta. Confronta nosso eu. A cruz, irmãos, ela é ruim. Porque ela tira tudo de nós. Esta é a cruz. A cruz tirou toda a vida de Jesus. Por causa dos nossos pecados. A cruz tem uma proposta. Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia sua cruz e siga-me. Jesus tem uma promessa do reino para cada um de nós. Tem uma promessa de galardões e de recompensas e de níveis gloriosos na eternidade. Como Paulo disse, uma estrela difere em glória de outra estrela. Que estrela você quer ser? Que nível de glória você quer resplandecer na eternidade? A palavra do Senhor diz que nós devemos resplandecer como astros neste mundo. Os astros não são comparados às estrelas. Mas na eternidade só as estrelas resplandecerão. Mas que imagem de estrela nós teremos? E que nível de glória nós teremos alcançado se hoje nós não aceitamos a proposta da cruz de perder tudo? A proposta que o Senhor faz, o caminho de glória, não será sem passar pela cruz. As glórias que seguiriam a Jesus Cristo, os profetas disseram que os sofrimentos que viriam ao Messias, o Cristo, e as glórias que lhe seguiriam depois da ressurreição. A glória da vida é alcançada por aqueles que experimentam a morte do seu próprio eu. Tudo que estou falando é que Paulo falou em 1 Coríntios 15 sobre a ressurreição, e ele fala da glória da ressurreição. Quando você ressuscitar, não vai ressuscitar o grão que foi plantado. Isto é, se tivermos plantado na morte de Jesus Cristo, mas ressuscitaremos com um corpo de glória semelhante ao do nosso Senhor Jesus Cristo. E diz que a estrela com a qual nós nos parecemos está em 2 Pedro, capítulo 2, eu creio. É a estrela da alva que aparece em nossos corações. E as referências sobre a estrela da alva está se referindo ao nosso Senhor Jesus Cristo mesmo. Ele é a estrela da alva. Ele é a primícia das estrelas que aparecem antes de todos pela manhã. E a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo será como essa estrela da alva. Quando todos estiverem dormindo, a estrela da alva aparecerá. Quando ninguém estiver percebendo, e somente aqueles que estão vigiando com os olhos postos no Senhor, então verão a estrela da manhã. Estava compartilhando aqui sexta-feira sobre a palavra guardar. O guardião da adoração, o guarda, guardar. Esta palavra procurei na concordância Strong. Ela quer dizer colocar os olhos sobre, e também significa pôr os olhos e não tirar os olhos. Isto é guardar, ser um guardião. ser um vigilante. Viver como Jesus. Amar como Jesus. Servir como Jesus. Andar como Jesus andou. A palavra de João, na sua primeira carta, capítulo 2, ele diz: aquele que diz que está em Cristo, aquele que diz que está nele, deve andar como ele andou. Veja, em tudo que requer-se uma semelhança, Jesus é o padrão, Jesus é a maquete, Jesus é o tudo de Deus para que vivamos. Jesus é o abençoador. Nós lemos aqui em Neemias, na ministração de louvor e adoração, Neemias capítulo 9, veja a exaltação ao nosso Senhor Jesus Cristo. A partir do versículo 5, ou melhor, o versículo 5 e o 6. E os levitas, Jesua, Cadmiel, Bani, Azabneias, Serebias, Odias, Sebanias, Petaías, disseram: levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus de eternidade em eternidade. Ora, bendiga o nome da tua glória. Agora, veja algo. Que está levantado sobre toda bênção e louvor. O nome da glória de Deus chama-se Jesus Cristo. O nome da sua glória, Cristo em vós, a esperança da glória. O nome da glória de Deus chama-se Jesus Cristo. Ele é a expressa imagem da pessoa de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Se é algo que nos dá segurança, é Jesus Cristo pela palavra do seu poder. Tudo se estrutura, tudo se refaz. Profetiza, ó filho do homem, sobre esses ossos. Profetiza a vida, profetiza a palavra de Jesus Cristo. Então o osso ao seu osso se juntaram. Quando o profeta lançou Jesus Cristo sobre aqueles ossos, aqueles vales, aquele vale de ossos secos. Lançou a palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus? Quem é o verbo divino? Jesus Cristo. É Ele que dá vida. É Ele que penetra nos nossos ossos. É Ele que faz nossa carne estar cheia de vigor para poder falar do Seu nome, não para gastar com a nossa vida junto ao mundo, mas para gastar para a honra e glória do Seu nome, gastar nossa vida como uma vela na presença do Senhor. Nós sofremos muito mais porque amamos a nós mesmos e vivemos para nós mesmos do que sofremos pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sofremos enfermidades porque muitas vezes nós mesmos vivemos para nós próprios. Sofremos fraquezas. Que oxalá gastemos nossa vida para o Senhor. Eu estava falando para os irmãos sobre, em Londrina, sobre ser primícias das suas criaturas. Você sabe o que é isto? Ser primícias das criaturas de Deus? Quando nascemos de novo, nós somos considerados conforme Tiago diz, como primícias das suas criaturas, como primícias. Isto quer dizer que nós demos uma volta, um retroceder, voltamos até o princípio, não no princípio do mundo, mas um princípio antes do mundo. E aí, quando nascemos de novo, não tem mais mundo. É difícil entender isso, né? Difícil pôr na cabeça, né? Com a mente natural, ninguém entende isso. A mente natural não entende as coisas do Espírito de Deus. Quando você nasceu de novo, irmão, você retrocedeu para dentro de uma esfera em que não existia mundo. Meu Deus, que loucura que está pregando aí. Que é isso? Primícias das criaturas quer dizer, nós fomos criados antes. E quando abrimos nossos olhos, um verdadeiro convertido jamais verá o mundo. Jamais verá. Não existe mais mundo para ele, porque quando ele abre seus olhos, ele vê o Pai, Filho e Espírito Santo. Aleluia! Ele vê o Pai, Filho e Espírito Santo. Este verdadeiramente não amará o mundo, porque nasceu de novo. Porque ele nasceu antes das eras, antes das criações. Ele nasceu de Deus e em Deus. Isto que é nascer de novo. É incompreensível isto, irmãos. É pela fé que nós entendemos. A fé nos dá inteligência. A pesquisa nos traz burrice. Mas a fé nos dá inteligência para compreender as coisas de Deus. Que maravilha. Desde o dia que eu nasci, não tem mais mundo, não existe. Só existe Jesus Cristo na minha vida. Os meus olhos só conseguem enxergar Ele. Acabou, irmão. Acabou, você tem alguma esperança? Paulo disse, estou crucificado para o mundo, então não há esperança para o mundo. Eu nunca serei famoso no mundo, eu nunca vou ser alguém que o mundo possa se aproveitar de mim. Por quê? Estou crucificado para o mundo. E eu também não vou me aproveitar do mundo. Não vou abusar dele, por quê? Porque o mundo está crucificado para mim. A cruz se interpõe entre nós e o mundo. Só usamos dele porque estamos com um corpo natural, que é o nosso véu. Estamos velados. O mundo não nos conhece, irmãos. Porque ele vê nossa aparência e pensa que nós somos que nem eles. Mas interiormente não somos. Somos diferentes. Voltando aí a João 13:34. Ah, isso que nossos filhos precisam entender. É isso que cada pai tem que passar para os seus filhos. Um pai celestial, uma mãe celestial, um pai que vive dentro da eternidade, uma mãe que vive dentro da eternidade, uma mãe que tem a sabedoria celestial, um pai que tem a sabedoria celestial e que pode realmente, pela graça divina, pelo poder de Deus, passar isso aos seus filhos. Mas tudo que nós conseguimos passar para os nossos filhos, Deus tenha misericórdia de nós e nos livre. Tudo que podemos passar para os nossos filhos, ó filho, o mundo está aí. e põe uma esperança nele. Primeiro, nas coisas do mundo. O que a Bíblia diz que um pai deve fazer? Salmo 78. O Salmo 78 nos diz assim: escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Quem que inclina os ouvidos às palavras da boca do Senhor? Hoje é um tempo difícil, é um tempo mau, é um tempo da volta do Senhor. E se você não ouvir a voz do Senhor, você ouvirá outras vozes, meu amado irmão. Se você ler Mateus 24, talvez esses dias o Senhor me despertou para ler Mateus 24 e me despertou para ver qual é uma palavra-chave importante ali. É, o Senhor falou e mostrou. Jesus advertiu eles assim: cuidado para que ninguém vos engane. Daí o Senhor Jesus fez referência à questão do ouvir. Ele disse assim: se vos disserem, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, se vos disserem, vozes que vão dizer, o Cristo está ali, Cristo está ali naquele movimento, ah, vamos para lá. Aí outro diz ali, não, Cristo está ali, no outro movimento, vamos para lá então. Se vos disser ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades nem acrediteis, disse o Senhor. Temos que ter a firmeza em Cristo, comer alimento sólido. E comer alimento sólido é comer a Cristo mesmo, sustentação de vida, sustentação de fé, uma fé viva. A fé de Cristo, não a fé em Cristo. A fé de Cristo é em nós. Paulo falou disto. A fé de Cristo. Viver pela fé como ele viveu, com a fé que ele viveu. Que fé que ele viveu? Ele disse: o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Estou de passagem neste mundo. Estou de passagem. Eu vou voltar para o Pai. Assim como nós que nascemos de Deus, voltaremos para Ele. Assim como Jesus também voltará para nós. Nós voltaremos para Ele. Não é isto que o profeta Zacarias diz? Tornemos para o Senhor, voltemos para o Senhor, voltemos. Voltemos para o Senhor. Por que que devemos voltar para o Senhor, irmãos? Diga com toda a fé. Diga. Porque nós somos do Senhor. Temos que voltar para o Senhor porque nós somos do Senhor. Nós somos do Senhor. Nós nascemos de Deus. E por isso que Deus sempre está falando, tornai-vos para o Senhor. Quando o Senhor fala assim, vinde a mim, vinde a mim. E aí o Senhor diz aqui, ouvir as palavras da sua boca. E Deus diz, abrirei a minha boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais não nos têm contado. Você tem contado a teu filho as palavras que você ouviu da boca de Deus? Você tem contado para o teu filho as palavras que você ouve da boca de Deus? Você compartilha, você passa para o teu filho? É um mandamento do Senhor. Continuando, nossos pais não nos têm contado. Eu não posso contar que meus pais contaram nada para mim. Mas um pai, graças a Deus, ele contou para mim. Cristo contou. Cristo trouxe a palavra. Agora diz assim: não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Você tem o zelo de não encobrir o que Deus tem feito, as maravilhas, os louvores de Deus e as maravilhas que Deus fez? Você tem encoberto dos teus filhos ou você tem exposto a seus filhos o que Deus tem feito? Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos. Ordenou. Esta palavra é uma ordenança. É uma ordem. É uma ordem. Quando teu filho for para a faculdade, ele deve estar já formado pela lei do Senhor. Ele já tem que ter um nível de conhecimento da ordenança do Senhor, da palavra do Senhor. Senão você vai mandar teu filho para a faculdade pelado, nu, sem vestes espiritual. Sem veste espiritual, para enfrentar o espírito do anticristo que está nas faculdades. Aquele que nega que Jesus Cristo veio em carne. Aquele que nega a existência de Deus. Aquele que nega os princípios da palavra de Deus. Os professores que são contra a palavra do Senhor. Põe o fundamento. E às vezes aí teu filho se forma, sai incrédulo, mas ele não conta para ninguém. Ele fica sentado aqui. Sai da faculdade, se forma e fica incrédulo, mas está sentado. Não nasceu de novo. Foi lá e negou o Senhor escondidamente. Senhor Jesus, livra-nos, Senhor. Livra-nos, Senhor. Os dias são maus. Eu oro todos os dias por vocês, mães, pais. Todos os dias. Não será fácil. Não será fácil. Mas se apegue ao Senhor, porque Ele é uma rocha que protege a nossa vida. A palavra do Senhor é escudo e broquel. Ela protege nossa vida. Ela produz fé. Eu até escrevi aqui, mãe, a mãe que ensina a palavra a seus filhinhos e os prepara para uma vida de fé. Esta é a doutrina da mãe. Aqui é a doutrina da mãe. Aqui é a doutrina da mãe. Para ensinar a seus filhos. E o filho não vai esquecer da doutrina da sua mãe, se a mãe se apegar à palavra do Senhor. Se o pai se render a Jesus Cristo, ele terá um Cristo revelado na sua casa. Fale das maravilhas que Deus faz. Por que que nós deixamos as criancinhas na reunião? Por que razão fazemos isto? Para que eles vejam o sobrenatural da palavra de Deus. Veja que a palavra de Deus é poderosa e ela pode atingir seu filho. E quando a criança está no ambiente onde o Espírito Santo está se movendo, nas vidas, nos corações, a criança está ali sentada e o Espírito Santo está se movendo nesse ambiente. E a criança pode ser tocada pelo Senhor. Mas a melhor metodologia de Deus é o mover do Espírito Santo na sua casa. Se não tiver, tudo será estéril. Tudo será estéril. e ordenou aos nossos pais que a fizesse conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, verso 6, e os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos, a próxima geração. Mãe e pai, você tem que trabalhar em função da geração pós-geração tua. A próxima que seus filhos produzirão no casamento deles. Agora, qual o objetivo? Que eu falei que às vezes os pais vão ensinando o filho. Ó, todos os filhos têm que trabalhar, tá certo? Tem que estudar, ter uma boa profissão. Com que propósito? Servir ao Senhor. Servir ao Senhor. Esse é o propósito? E se o Senhor quer dar um casamento, você está preparado. Porque o Senhor está te dando a provisão para sustentar uma esposa e filhos. Filhos que você vai receber de Deus e terá a responsabilidade de apresentá-los a Deus. Pensa que casar é para ficar se deleitando. Amém? O Senhor abençoou você para se deleitar com tua esposa, esposa com marido. Não tem problema. Mas este não é o propósito eterno de Deus. Muitos até nem querem ter filho no começo do casamento porque querem desfrutar desta bênção. Para poder passear com a sua pombinha para lá e para cá, né? Então o filho atrapalha, né? Saiba que o ventre que gera é uma bênção para o Senhor. Você poderá apresentar fruto para o Senhor, do teu ventre. O fruto do teu ventre, para servir ao Senhor, para você treiná-lo, para você ensiná-lo, para você dirigir a palavra do Senhor, contar as maravilhas do Senhor. O que é que o Senhor faz com os filhos? Para que o Senhor deu filhos? Meu filho, você nasceu para isto, meu filho. Vem aqui que eu vou te contar por que você nasceu e para que você nasceu. Vamos ter uma conversa, reúna toda semana a família e mostre o propósito eterno de Deus. Por que nasceu esse filho? Mas às vezes os filhos são idolatrados, então eles pensam assim, oh, eu nasci para o mundo inteiro me amar. E a mãe cerca ele de todos os lados, para não tropeçar em nenhuma pedra, coitadinho, vai morrer se cair. Então fica... Você sabe de uma coisa? Deus falou que cada criancinha tem um anjo que está cuidando. E não é a mãe. A mãe não é anja. O Senhor cuida. O Senhor cuida das crianças porque elas fazem cada coisa. E muito mais. Se você é uma filha de Deus e confia em Deus e crê em Deus. O propósito aqui para os filhos. Verso 7. Para que pusessem em Deus a sua esperança e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Ensina os filhos a guardarem os mandamentos do Senhor. Os mandamentos. Os feitos de Deus. Põe na memória deles. Tome teus filhos como o HD de um computador. Vem cá, meu filho. Vamos trabalhar um pouco no computador aqui. Olha aqui. Vou pôr um pouquinho na tua memória o que Deus fez. Mais um pouco. O que Deus fez na minha vida. Veja o que Deus quer fazer com você. Passe, passe adiante, passe. com toda a fé em Cristo Jesus. Voltemos a João. Então, como eu vos amei. O como de Deus. Se você fizer o como, verso 35, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Aí, é o como. Tem o como Jesus amou, como ele serviu, como ele morreu. Agora, 1 João 3,16. Aqui está o como para nossas vidas. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Assim, foi assim que ele amou. Como amou, como amou. Foi assim. Também Romanos, verso 8 do capítulo 5, diz, 7 e 8, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Irmãos, é difícil você ser um obreiro segundo o coração de Deus. Porque tem que cumprir este versículo. Você tem que se dar, não só pela igreja, mas pelo mundo, para que teu ministério seja mais amplo. Você tem que se dar e morrer por teus irmãos, e você tem que morrer por aqueles que são pecadores. O ministério só tem uma dimensão maior quando nós morremos completamente para nós mesmos. Aí temos um ministério frutífero. Caso contrário, não há fruto. Porque só desta forma podemos dar fruto. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só, ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Toda questão é morrer para si mesmo. Como? Davi queria saber, como eu disse, queria saber como. Como trazer a presença de Deus. Como trazer a arca de Deus. Se você vê em 1 Samuel, capítulo 6, 2 Samuel, capítulo 6. Existe um como de Deus. Como trazer a presença de Deus. Aqui diz, tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30 mil. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome e o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo. Um carro novo, uma maneira nova, uma forma nova de trazer a arca de Deus, a presença de Deus. Continuando, diz, e puseram a arca de Deus em um carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Tinha dois motoristas guiando o carro novo. E levando da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumento de pau de faia, com harpas e com saltérios, com tamboris, com pandeiros, com címbalos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixavam pender. Em 1 Crônicas 13 diz que os bois tropeçavam. Onde eles tropeçavam? Na eira. Você pode ler depois, 1 Crônicas 13 vai dizer que eles tropeçaram, os bois tropeçaram. O que significa isso? Que trazer a presença do Senhor para a sua vida sem o princípio da cruz, você vai tropeçar exatamente na cruz. Porque Deus não se impressiona, porque Davi com toda a casa de Israel vieram com instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros, com címbalos. Deus poderia ficar contente? Oh, quanta música maravilhosa estão trazendo! Não. O princípio, irmãos, da cruz. A palavra eira aí significa o princípio da cruz. Do latim, a palavra eira quer dizer uma área de terra dura e plana, onde se malha o trigo, onde o cereal, o trigo principalmente, é malhado com duas varas compridas, uma amarrada à outra por uma corda, uma vara deste lado, outra vara deste outro lado, e uma corda ao meio, amarrando as duas. Então se toma a mão, o malhador toma a mão de uma vara e ele bate sobre o trigo para separar o trigo da casca. Foi isso que o profeta João Batista disse: Jesus tem a pá em sua mão, porque o trigo estava malhado, o trigo já estava na eira, batido. E disse: Jesus tem a pá em sua mão. Era uma pá que era tipo garfos para tomar a palha. Por que que era parecido com garfos? Porque a palha ficava no garfo, mas o trigo caía sobre a terra. A palha espalhada ao ar, o trigo era recolhido e depois guardado no celeiro. E João Batista disse que ele ia queimar a palha. A primeira referência sobre eira está em Gênesis capítulo 50, verso 10 e 11. Então os bois penderam e tropeçaram na eira, porque a eira é o lugar da cruz, é o lugar de tratamento. A eira é o lugar onde o Senhor tira a casca do trigo. Então a maneira deles irem para trazer a presença de Deus para Jerusalém, trazer a arca, aquilo era uma casca, uma fachada, porque eles estavam fora do princípio. Muitos instrumentos, um carro novo, uma fachada maravilhosa. E o Senhor, na eira, ele fez o quê? Malhou o trigo, tirou aquela aparência de uma festa genuína. Eles faziam festa. Podemos mostrar, mas eles faziam festa. Vou mostrar primeiro Deuteronômio 16, 13. Eles faziam festa após tudo ter passado pela eira. Deuteronômio 16. Você vai ver que depois Davi
Davi traz a arca no princípio correto, então há uma grande festa. Aí sim, ele passou agora por um princípio de Deus e foi aprovado. Aqui, Deuteronômio 16, 13, diz assim: a festa dos tabernáculos guardarás 7 dias, quando colheres da tua eira e do teu lagar. A festa dos tabernáculos era realizada após a colheita da eira, que era o cereal, e após o fruto do lagar. O lagar era a colheita das azeitonas e das uvas. Passava pela eira. E depois era oferecido ao Senhor. Agora, em Gênesis capítulo 50, versos 10 e 11, quando morre Jacó, no verso 10 e 11 diz assim: chegando eles, pois, à eira do espinhal, que está além do Jordão, fizeram um grande e gravíssimo pranto, e fez a seu pai um grande pranto por 7 dias. E vendo os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira do espinhal, disseram: é este o pranto grande dos egípcios? Por isso chamou-se o seu nome Abel Mizraim, que está além do Jordão. O que significa isso, irmão? Eles prantearam a morte de Jacó. O que é a morte? A morte, irmãos, é quando se tira a roupa que usamos. Esse corpo é uma roupa que nós usamos. O corpo com que estávamos vestidos. Lembra-se de Jesus? Jesus esteve nesse mundo sempre velado. Por que estava velado? Estava com um véu. Que véu era esse? Hebreus 10 diz que era o seu corpo. Estava velado. A obra da cruz rasgou o véu. Jesus estava velado em um corpo. A morte na cruz rasgou o véu e nós vimos Deus. Rasgou. Pela morte na cruz, nós pudemos ver o Senhor. Então, irmãos, ali é um lugar de morte. A eira é um lugar de morte. É um lugar realmente onde o Senhor vai efetuar sua vontade na nossa vida. Nós não conseguimos passar, porque ali é o lugar da cruz. Foi ali que Davi, ele, quando Deus queria julgar o seu povo, pelo fato dele ter contado o povo, foi ali que Davi, o Senhor indicou para ele, para que ele não matasse todo o povo de Jerusalém, não destruísse Jerusalém. Davi fez um altar ali. Está lá em 2 Samuel 24. Ele fez um altar. Ele contou o povo, isso não agradou o Senhor. Aí você vê no verso 16 do capítulo 24: estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Aonde ele estava? O anjo estava na eira. E aí o Senhor disse, verso 25, para não destruir o povo. Verso 25, edificou ali Davi ao Senhor um altar, isso representativo da cruz, e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra e cessou aquele castigo de sobre Israel. Você sabe que nesse transe aí, nessa situação, Davi descobre, ou melhor, Deus revela, que ali é o lugar onde o Senhor vai edificar a casa dele. Irmãos, sem o princípio da cruz nós não somos edificados. Quando você vai para 2 Crônicas 3:1, você vê aonde foi que Davi edificou a casa, ou Salomão edificou a casa. 2 Crônicas 3. Muitos irmãos querem ser edificados, mas é impossível se você não perder para a cruz de Cristo. Capítulo 3 de 2 Crônicas, verso 1, diz assim: e começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá. Aquele altar, exatamente, Davi levantou no Monte Moriá. Era um lugar que o povo não estava enxergando, Deus teve que revelar. Deus tem que revelar para nós o significado da cruz. Assim como revelou Abraão: Abraão, oferece teu filho lá. Porque se você quer ver teu filho ressuscitado, tem que oferecer. Então, veja, edificação, irmãos. Edificação não tem como sem passar pela cruz. Esaú perdeu o direito de primogenitura, porque ele poderia ser um primogênito. Nós podemos, se vivermos uma vida na cruz, podemos alcançar realmente o prêmio da primogenitura. Por quê? Porque o primogênito será revelado em nós. Então começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá. Monte Moriá, onde lembram-se do Monte Moriá? Onde Abraão ofereceu seu filho? Onde o Senhor se tinha mostrado a Davi também, lá na eira de Araúna, Ornã, seu pai, no lugar que Davi tinha preparado na eira de Ornã, Jebuseu. E começou a edificar no segundo mês, no dia segundo, no ano quarto de seu reinado. O que que Jesus falava da cruz aos discípulos? Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O princípio da cruz vai estar sempre presente na edificação da igreja. Por quê? A cruz vai requerer a morte do meu eu. A minha imagem não vai ser projetada, mas a imagem do Filho de Deus. Então teremos uma igreja genuína. A imagem do Filho. Esta é a igreja genuína. Amém, Senhor. A imagem de Jesus Cristo. Aí temos a igreja genuína. Mas precisamos, irmãos, ser limpados, porque Jesus, ele quer limpar a eira, limpar o trigo, tirar a casca, passar pela cruz, deixar Cristo ser revelado. Às vezes a gente pensa assim: quem são aquele filho varão do capítulo 12 de Apocalipse? Quem é esse filho varão? O que diz aí? Capítulo 12. Verso 5 diz assim: deu à luz um filho varão, um varão. Deu à luz um filho. A igreja, nominalmente falando, a igreja nominal, no meio dela será gerado um filho varão. No meio dela. O que é um filho varão? Quem é o filho varão? É Jesus Cristo revelado em nós. Só Ele pode ser o filho varão diante de Deus. Mas como esse filho varão é coletivo, significa que Cristo foi revelado numa multidão de santos. O corpo de Cristo. Mas Com que princípio foi gerado o filho varão? No princípio da cruz. A cruz exige de nós. A cruz, como disse um irmão que estava pregando, a cruz é cruel. Ela não tem sentimento. Ou você toma, ou ela te deixa no estado em que você está. Se você a toma, ela tira tudo de você e só coloca Cristo no lugar. Mas se você não toma, você fica inteiro como está, sem Cristo. Quando morremos, Cristo toma o lugar. Irmãos, olha como realmente é maravilhoso Cristo ser levantado, ser exaltado, porque Ele tem a preeminência. Ele foi pelo Pai colocado em preeminência. Ontem a Vivi estava compartilhando da comparação que Oswaldo Sanders faz entre Estevão e Jesus. Olha, Estevão cheio do Espírito Santo. Imagina que Jesus fez o oposto de Estevão. E olha, não dá nem para falar de Estevão, né? O primeiro mártir da igreja, com um testemunho tremendo. Mas por que o Espírito Santo fez isso, permitiu isto? Estevão primeiro lembrou-se de si mesmo e disse: a ti eu entrego o meu espírito. Depois ele disse: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Jesus pensou em nós primeiro. Pai, perdoa eles, porque não sabem o que fazem. Depois disse: agora entrego o meu espírito. Que supremacia de Jesus, que grandeza, que majestade, que preeminência. Em tudo Ele é preeminente, por isso vamos andar como Ele andou. Mas nós precisamos de alguém que nos guie, nossos pés, nossas mãos, nossos olhos, tudo, nosso corpo. Precisamos do Espírito Santo. Precisamos de uma vida cheia do Espírito Santo. Como é que está você, irmão? Você se bate, se bate, se bate e não consegue viver a vida cristã? Então é hora de você dizer: Senhor, eu preciso do Espírito Santo até mesmo para tomar a cruz e seguir o Senhor. Agora esse filho varão, veja, há de reger todas as nações com vara de ferro. E ele foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Mas esse filho varão mostra que ele é um filho coletivo. Porque no verso 11 diz assim: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Coletivo. Eles. Eles é coletivo. Filho varão não é coletivo. Quando você lê apenas o verso 5... você vê um filho. Quando você vê o verso 11, você vê um coletivo. O que significa isso? É um coletivo que revela um. É um coletivo que revela Cristo. Um filho varão. Jesus Cristo. Maturidade. Estatura espiritual. E como é gerado um filho, irmão, se não for pela obra da cruz? Como será gerado o Filho de Deus em nós? Para encerrar, Gálatas, capítulo 4, verso 19. Diz assim: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Você sentiu dores para que Cristo seja formado em você? Você quer? Estávamos compartilhando com um casal e quando falávamos que tinha que passar por esse processo, aí nós estávamos brincando. A palavra de Deus diz assim: aquele que começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Cristo. Aí nós ficamos felizes, né? Ficamos alegres, porque aquele que começou vai aperfeiçoar até o dia de Cristo. Mas, irmão, e o caminho desse aperfeiçoamento? Você sabe qual é? Ele vai fazer até o dia de Cristo. Mas em qual caminho ele vai te levar? Você está disposto a segui-lo? Amém. Vamos orar. Vamos pedir misericórdia ao Senhor. Que o Senhor nos livre de ficarmos com o nosso eu e negarmos o eu de Jesus. O Senhor nos livre. Deixe o Senhor tocar em você. É isso que Ele quer fazer. Você quer de fato que o Senhor opere no teu eu? Se apresente a Ele nesta hora. Dobra teus joelhos e diga: Senhor, eu preciso, necessito que o Senhor arrebenta comigo, quebra meu eu, tira a casca de mim, tire tudo. Jesus não vai tirar só o que é ruim, Ele tira o que é bom também, porque o bom é a nossa glória, o ruim é a nossa vergonha. Mas o bom é a nossa glória, Ele quer tirar também. Aquilo que todo mundo diz assim: você é uma bênção. Vamos saber que existe alguém que é uma grande bênção: Jesus Cristo. É Ele, se não for a Ele, não somos nada. Cristo em nós é a única esperança de glória, mais nada. Não tem mais nada. Amém.